Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje, primeiro programa de 2007. E aqui, hoje, recebendo a ilustre figura do Moacir, né, que está, como vocês já sabem, vocês ouvintes do Plug 700 já sabem, disponibilizando no seu site, né, no site dele, ele disponibiliza os últimos programas Plug 700 para que você, ouvinte, que eventualmente tenha perdido um programa aqui, que vá direto ao ar, ou até uma reprise, você possa recuperar esse programa a partir do site do Moacir. Mas antes disso, vamos ver mais algumas dúvidas, né, de vocês, ouvintes, que nos enviaram dúvidas ou até dicas aí para o info@radioeldorado.com.br, que é o nosso endereço de e-mail, endereço para o qual você pode sempre enviar a sua contribuição para a pauta do programa Plug 700. Seja ela uma dúvida, seja ela uma dica, uma coisa interessante que você achou na internet, ou até uma dica referente a programinhas. Temos programinhas por falar nisso? Bom, mas isso que vocês acabaram de ouvir, por exemplo, é um MIDI, é um arquivo MIDI, um programinha, um arquivo de som, né? Mas a coisa resolve-se já facilmente. Bom, voltando aqui, Pierluigi, eu estou aqui com uma dúvida do Wagner, de São Bernardo do Campo. É uma dúvida que eu acredito que não seja exatamente uma dúvida, porque ele próprio pergunta se é melhor esquecer ou não. É um pedido de conselho. Eu diria que acho que é melhor esquecer, sim. Já tô até respondo antecipadamente. Mas a pergunta dele é a seguinte: como é que eu faço para receber e-mails no Outlook Express de contas e MAP do tipo Hotmail e Gmail? Pois é vantajoso ou é melhor esquecer? Eu acho que é melhor esquecer, pelo seguinte, né, o Hotmail e o Gmail, eles hoje estão disponibilizando alguns gigabytes de espaço.
E não, né, só isso, eles já têm utilitários lá dentro, como por exemplo anti-spam residentes.
É, utilitário filtros, de busca.
Filtros antivírus, utilitários de busca, quer dizer, é uma maneira tão prática de gerenciar uma conta na internet.
Eles disponibilizaram toda uma estrutura, né, não só de espaço, mas de ferramentas para ajudar a gerenciar o seu e-mail, sem contar o fato de que você pode, sem ter, né, o acesso através de um Outlook Express. Porque a coisa é a seguinte: se você fazer o acesso a uma conta de e-mail através do Outlook Express, o que você precisa é configurar a conta. Você precisa ter o nome do servidor POP, o nome do servidor STP, né, que são servidores de entrada e saída de e-mails, enfim. E sem esses nomes, o Outlook Express não sabe como acessar a sua conta. A vantagem, entre aspas, né, de utilizar o Outlook Express configurado dessa forma para acessar uma conta de e-mail é, para alguns, diria, profissionais, a necessidade de arquivar os e-mails na própria máquina. Por algum motivo, o cara precisa ter os e-mails arquivados na própria máquina. Então, o efetivo download do e-mail tem que ser feito para a máquina do indivíduo. Então, para isso, utiliza-se o Outlook Express ou muitos desses programas clientes de e-mail, né, que tem a necessidade, então, de você configurar uma conta. Ou até, às vezes, a pessoa precisa acessar muitas contas de e-mail, né, então, em vez de ela ter que entrar um por um em cada um dos sites a partir dos quais ela faz o acesso, o que que ela faz? Ela pega o Outlook Express, por exemplo, e já configura várias contas, e na hora que ele abre o Outlook Express, o próprio já vai lá, já checa todas as contas, já baixa todos os e-mails necessários. Então, para esse tipo de necessidade, o Outlook Express é interessante. Agora, se você abrir uma conta no Gmail, por exemplo, que já está disponibilizando 2,5 GB de espaço, disponibiliza um anti-spam, disponibiliza ferramentas de busca interna dentro dos seus e-mails ali, te incentiva a não apagar os e-mails, porque você tem espaço para caramba lá dentro. Então, para que você vai usar um Outlook Express só para baixar esses e-mails para o seu computador? Eu acho que, nesse caso, né, não é vantajoso realmente você configurar, se é que isso seja possível, o Hotmail ou contas do Gmail no Outlook Express.
Que, aliás, tem uma grande vantagem. Para quem viaja muito, você acessa a tua caixa postal a partir de qualquer computador, se precisar configurar.
Essa é a maior vantagem do famoso webmail, né, que você acessa via internet.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática. Os notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, pocket PC, impressoras térmicas. Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar de Semptoshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Bom, vamos voltar agora aqui a falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui com o nosso caro Moacir. E a gente está comentando aí no final do segundo bloco do programa que nós iríamos abordar um pouquinho a respeito desses programas, né? Hoje já verdadeiros sistemas que trabalham junto com Windows ou não, né? Mas são sistemas que têm exatamente a finalidade de facilitar, né? Servirem como interface entre o computador e um usuário que seja portador de deficiência visual.
Né? Aliás, quando eu descobri, fazendo contato com o Moacir e com outros, que nós tínhamos uma quantidade muito grande de ouvintes deficientes visuais, no começo foi até uma surpresa. Depois eu percebi que era uma coisa extremamente lógica, porque, afinal das contas, o meio de comunicação é auditivo e, obviamente, não visual. No fundo, o deficiente visual na frente de um computador, ele conversa com o computador e o computador conversa com ele. Basicamente é isso. Você conversa via teclado e o computador conversa com você via fone de ouvido ou alto-falante. Não é isso, Moacir, na realidade?
A analogia, basicamente, poderia se estabelecer entre o alto-falante e o monitor de vídeo. O monitor de vídeo vai mostrar a imagem com todas as peculiaridades de cores e nuances, etc. Já o alto-falante não tem todas essas peculiaridades, mas tem a informação em si, quer dizer, no caso, criada através de síntese de voz. São programas que reproduzem a voz humana ou através de montagem fonemática ou através de pré-gravados, que são os populares waves de fala. Então, para a pessoa desprovida de visão, ou subnormal ou total, o alto-falante ou o fone ligado na saída da placa de som vai equivaler ao vídeo com as suas restrições inerentes.
Certo. Agora me diz uma coisa. Antes da gente começar aqui o programa, a gente está montando toda uma parafernália. Na verdade, não é nem nada demais. Nós estamos aqui no estúdio com um notebook, né, que tem alguns programas instalados. Só a título de exemplo, né? Que, na realidade, o Moacir nem usa tanto isso, mas a título de exemplo ele me mostrou em off aqui alguns programinhas do tipo o Windows Eyes, não é isso? Que mais? Um outro que é um não sei o que de tubarão aí, Shark?
Aqui nós dispomos de três artefatos. Um é o DOSVox, que é
esse é mais famoso.
Das atenções, no caso. O outro é o Windows Eyes. E o terceiro seria o Jaws, o tubarão.
Jaws, mandíbulas, né? Coisa que
então, isso associa a tubarão. O que ocorre? Essas ferramentas, elas trabalham até de forma interagente. Dependendo da necessidade operacional, o usuário utiliza uma ou outra para suprir certas lacunas que todas elas possuem. Você não tem a ferramenta perfeita. Então, por essa razão, a gente é obrigado a dispor dessas e poderia haver até mais.
Tem uma outra Virtual Vision.
Isso, que é um programa de elaboração aí nacional, aí feito, aí, se não me engano, aqui em São Caetano do Sul, que também é muito bom, mas todos eles têm filosofias específicas de manobragem.
Quer dizer, no fundo, todos eles têm suas vantagens e suas desvantagens. Um complementa o outro, né? No fundo.
E eles são caros, Moacir? Custa muito dinheiro para o usuário que precise, claro, obviamente, ter essas ferramentas na sua máquina?
Eu diria que, se não estiver enganado, o Jaws deve estar por volta de R$ 1.500, uma coisa assim. O Virtual Vision, até onde eu sei, estava por qualquer coisa de 700, 800.
Certo.
Então, já o Indo-Ace, se não me engano, está um pouco mais barato.
Uhum. E o DOSVOX?
O DOSVOX é gratuito.
Ah, é. Esse, por isso talvez seja o
mais popular.
O best-seller, quer dizer, não é nem vendido, mas é o top de linha, e a turma mais usa o DOSVOX mesmo, né?
Olha, eu diria que isso varia um pouco, depende um pouco de regiões.
Uhum.
Por exemplo, no Nordeste foi feita uma grande divulgação do DOSVOX,
uhum,
porque o pessoal do Nordeste, a turma do INSS entendeu que havia muita carência na parte de informática, especialmente para deficientes visuais do Nordeste. Então lá o DOSVOX predomina tremendamente. Já, também no Rio de Janeiro. Em São Paulo, essa predominância já não é tão... Ela é, mas não é tão intensa como seria nesses outros locais já mencionados.
Uhum.
Agora, esses outros programas, eles, dependendo das condições de aquisição de cada usuário, eles vão aparecer em qualquer região, porque são de distribuição mundial.
Agora, conta um pouco pra gente, o que dá para fazer exatamente
com o programa? Eu queria que ele navegasse um pouco com o DOSVOX ligado.
Você usa o DOSVOX, o ouvinte que não é portador de deficiência visual, tem uma noção de que, como é que esses programas interagem, né, exatamente com o usuário.
A distinção básica entre o DOSVOX e estes outros utilitários é que ele é um sistema. Os outros utilitários, como o Jaws, Virtual Vision e Window Eyes, eles são equadores de tela. Eles vão representar aquilo que aparece no ecrã.
Sei.
Já o DOSVOX, ele é um sistema que incorpora uma série de funções,
uhum,
como editor de texto. Então, por exemplo, aqui nós temos uma voz agradável.
Bem-vindos ao Plug 700.
Tá,
que é justamente...
Tá em Wave isso, né?
É
montado?
Isso é voz sintetizada montada que você instala...
Voz sintetizada.
Nossa, perfeito.
Que você instala naquele servidor de síntese de voz, né?
Repete aí para os nossos ouvintes.
Bem-vindos ao Plug 700.
E aí, se eu escrevesse um texto, ela iria reproduzir falando aquilo que foi escrito, com alguma imperfeição, que é perfeitamente compreensível, mas com perfeita inteligibilidade. Então, o que ocorre? Saindo do Edivox, no caso é o editor...
Deixa eu interromper só um instante. Por exemplo, você escreveu bem-vindos ao Plug 700 e ela leu, ela transformou esse texto em palavras, é isso basicamente, né?
Exatamente.
Tá certo. Agora, conforme você vai escrevendo, ele também vai soletrando, né? Para você ter certeza de que a tecla... Né? Então faz um, dá um
por exemplo aí. Se eu escrever na linha abaixo
T D
opa
Del D E S E D zero
opa tá vendo
Del zero
você consegue perceber
O P L U G 700.
A primeira voz que fala é um wave pré-gravado,
tá.
essa última, essa que foi ouvida agora na soletragem.
Na soletragem, uhum, são wave pré-gravados.
Certo.
Já quando você lê a linha...
Fim do texto. Teste do Plug 700.
Tá. Essa é sintetizada.
Da, né? Raquel. Então, por exemplo, a pessoa vai ler um livro...
Raquel, o nome dela.
É Raquel. Essa é conhecida como Raquel. Existe a Madalena, que é portuguesa. Existe a Gabriela, que eu não conheço. Existe uma série de...
De vozes pré-gravadas. Ou seja, são personagens virtuais, né? No fundo.
Exatamente. Fundo. Inclusive, para ouvir um livro, a pessoa... carrega o livro e vai lendo com a voz da Raquel tranquilamente.
Certo.
Porque a voz...
Cansou da Raquel, troca. É fácil.
Pode trocar. Pode escolher a própria voz do próprio DOSVOX.
Ah, tá certo.
Só que aí já é uma síntese montada.
Uhum.
Quer dizer, montada a partir de fonemas, mas para um processo que não é tão...
Não, o que eu queria saber é se existe uma certa facilidade de troca de mulheres. Quer dizer, você cansou da Raquel, chama a Madalena, ela vem...
Ah, por exemplo, se nós quiséssemos trocar essa voz da Madalena, aliás, da Raquel, o que nós faremos?
Painel de configuração.
Painel de configuração.
Enter e quebra automático. Fala ao condicionário, com SAP. S.
Eu digo que não.
N.
Saio.
Aguarde, configurando. Ok.
E aí nós vamos ter o quê?
Fim do texto.
Teste do Plug 700.
Que é a voz nativa.
Ah, eu prefiro a Raquel.
Já montada.
A Raquel é muito mais interessante.
Montada a partir de fonema a fonema. O sintetizador já nativo do próprio sistema. Então, saindo do editor de texto...
Confirma a saída, sim ou não?
Vocês percebem, ouvintes, que cada ação é reproduzida no alto-falante, né? Para que você, o usuário, no caso, tenha o tempo todo essa interação com a máquina.
Agora, Moacir, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta que não quer calar.
Sim.
Aproximadamente um terço de um notebook, chuta um terço, pode ser um quarto, mas não sei. Mas uma fração bem, bem significativa do preço de um notebook é dado pelo preço do monitor, da tela do notebook, que normalmente é uma tela LCD, né, Tarcísio?
Ah, sim.
Agora eu pergunto, teve alguém já ideia, existe alguma fábrica que fabrica notebooks para deficientes visuais sem a tela, de maneira a barateá-los?
Realmente não sei o que dizer a respeito.
Você já ouviu falar alguma coisa?
Seria uma excelente ideia, né? É que o problema acho que talvez seja a quantidade, a linha de produção, né? Você talvez não tenha computadores...
Sim, mas é uma peça, digamos assim, é uma peça entendi. Menos que você não precisa pôr e baratearia consideravelmente, né?
Uhum. É possível que, por exemplo, empresas como a Foundation for the Blind, lá em Massachusetts, Estados Unidos, até tenha algum aparato dessa natureza. Mas como a gente aqui normalmente não acessa tanto catálogos assim com esse teor, ficaria um tanto difícil de responder. Porém, pode ser feita uma pesquisa. Mas, dando um gancho ao que o Luiz está colocando, eu diria o seguinte, esse sistema você instala em qualquer máquina.
Certo. Não precisa ser uma máquina específica, né?
Padrão,
qualquer PC.
Padrão PC, uhum. Porque quando você fala em Macintosh já é uma outra história, quando você fala em Linux
já é outra história.
Uhum. O Linux está ainda, o pessoal está nos primórdios da adaptação.
Está gatinhando, né?
Existem alguns faladores para Linux, mas ainda a coisa está um pouco... Está engatinhando
bem
mesmo.
Início, né?
Uhum. É. Então, só saindo do Edivox...
arquivo gravado.
Gravei o arquivo.
Edivox.
Apenas para pincelar rapidamente as funções do Osvox, nós teríamos...
T, testar o teclado.
Testar o teclado.
E, editar texto. L, ler texto. I, imprimir. A, arquivos. D, discos. J, jogos.
Tem até joguinho.
Nossa, sim, menu.
Utilidade instalada. R, acesso à rede e internet.
Eu acredito que o acesso à rede internet seja, de todos esses tópicos, o mais interessante para ser abrangido imediatamente.
Moacir, infelizmente, a gente está com o nosso tempo se esgotando. Nós vamos, com certeza, convidá-lo novamente para falar desse tópico, especialmente, que deve interessar muito mais aos ouvintes, que é o acesso à internet, né? Infelizmente seria assim muito atropelado agora a gente falar um pouquinho a respeito desse tópico, mas vamos deixar nossos ouvintes
com
curiosos,
vontade.
Com vontade. Com certeza num próximo programa, não digo no próximo agora, mas num programa futuro, a gente vai contar de novo com a sua presença aqui. Hoje a gente agradece certamente. Imensamente a sua presença.
Dá tempo de uma mensagem curta?
Claro, com certeza.
Eu aproveito a oportunidade, lembrando uma mensagem que foi lida outro dia, acho que foi pelo Pierluigi, sobre um ouvinte que comprou um computador novo, vendeu o velho por R$100, e aí a pessoa jogou-o na caçamba.
Como se fosse ferro velho.
Olha, eu diria o seguinte, se você que está se desfazendo do computador, porque para você ele já é obsoleto, antes de fazer uma ação como essa, de vender o ferro velho, ou de descartá-lo sem mais sem menos, desde que ele esteja funcionando, tente descobrir se alguém precisa dele. Pode ser um deficiente visual, pode ser um aluno de primeiro ou segundo grau, pode ser até uma escola próxima de você. Procure dar um destino mais ditoso a essa máquina.
E não jogar na caçamba.
Digno, vamos dizer assim. Né?
Exatamente.
Tá certo, tá certo. Mas é realmente uma...
Moacir,
conselho,
muito
conselho
obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E muitíssimo obrigado, principalmente, os ouvintes também, imagino que esteja agradecendo, por você ter tido essa iniciativa de colocar no ar, na internet, no seu site, os programas Plug 700.
E vamos continuar fazendo.
Vamos continuar. Né? E já fica aqui feito o convite para você retornar para falar mais a respeito desse assunto tão interessante aí para os nossos ouvintes.
Então dependerá da agenda de vocês e estarei disponível quando for a ocasião adequada.
Muito obrigado. Até logo a todos, até logo pelo Luigi.
Até logo, Tarcísio, até logo todo mundo e até a semana que vem.
Música O Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.